Para esse bate-papo, são nossos convidados João Resch, diretor da Secretaria da Cidade Sustentável, e Célio Costa Pinto, superintendente do IBAMA. Bom dia, prazer recebê-los aqui.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Excelsior.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Excelsior. Agradecer o convite.
E a ideia, ouvinte, você sempre está com a gente, acompanhando o nosso programa, é exatamente entender como é que funciona essa relação, o cuidado, o bem-estar com o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, tem uma relação direta com a vida. Algumas doenças, inclusive, estão diretamente relacionadas a esta questão ambiental. Quando há um desequilíbrio, uma falta de respeito à natureza, somos nós, seres humanos, também, que acabamos pagando a conta. A gente começa, então, com Célio Costa, superintendente do IBAMA, falando como é que esse órgão atua, né? Qual é a ação do IBAMA especificamente no cuidado, na preservação do meio ambiente?
Bem, o IBAMA é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Em todo o país, nós lidamos com o licenciamento de grandes empreendimentos de infraestrutura, de petróleo, de energia. E para a implantação desses empreendimentos, tem que se ter o cuidado de analisar e elaborar os estudos de impacto ambiental. Uma das vertentes desse estudo de impacto ambiental é a relação do homem e natureza, que é a socioeconomia, e aí incluído a questão da saúde ambiental. Nós podemos ver, por exemplo, aqui em Salvador, capital do estado, que o avanço do crescimento da cidade, com o cuidado de compatibilizar com o desmatamento de áreas de Mata Atlântica, é importante, porque o ambiente ele está em equilíbrio. E quando nós chegamos com os nossos empreendimentos que vão causar desmatamento ou prejudicar uma nascente, a margem de um rio, aí sim a gente pode estar causando um desequilíbrio que vai modificar as espécies que viviam ali. Como, por exemplo, proliferar uma população de determinados insetos, mosquitos, que possam ser vetores de doenças. A doença de Chagas, aqui na Paralela, houve um boom muito grande depois do crescimento da cidade para aquele lado, como também a gente deixar o ambiente mais urbanizado e que possa ter ali foco da dengue ou de outros vetores de saúde. Então, temos que ter muito cuidado com a ocupação do território, com o planejamento urbano, para que a gente não gere esse desequilíbrio e atinja a nossa população.
Então acaba sendo um desafio, né? Equilibrar essa balança, não dá para parar o progresso, o crescimento da cidade, a expansão também imobiliária, enfim, todos os recursos, todas as situações que precisa ter uma cidade para que ela se desenvolva. Mas, por outro lado, há de se ter também esse cuidado, esse respeito ao meio ambiente, para que esse desequilíbrio não tenha como consequência a questão da saúde e o bem-estar da população. E nesse sentido, João, como atua a Secretaria da Cidade Sustentável, cuidando para que a cidade se desenvolva, mas também que o meio ambiente seja respeitado?
Para ter Cidade Sustentável, a Secretaria Nova, dessa gestão do nosso prefeito Semi Neto, primeira secretaria dessa temática, buscar tentar o desenvolvimento sustentável, que é, na verdade, o equilíbrio econômico, social e ambiental. Nós temos diversas atividades sendo realizadas. Por exemplo, temos a meta de plantio de árvores até 2016. Nós estamos encaminhando aí, já temos aproximadamente 60% dessas árvores plantadas. Temos também o programa de coleta seletiva. Nós estamos fazendo esses detalhes aí para começar a pôr em prática. Mais importante, eu queria comentar aqui que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e que o Dia Mundial do Meio Ambiente não só teria que ser comemorado só hoje, né? Acho que tem que ser todos os dias, porque nós fazemos parte desse processo.
Exatamente, são ações, claro, que o poder público incentiva e gerencia toda essa questão, mas a comunidade também tem um papel importante nisso, né? Esse cuidado com o meio ambiente, que já começa em casa, com a própria coleta do lixo, o descarte também regular do lixo, mas é importante que essa seja uma ação conjunta, porque é uma questão complexa também, né? Hoje poderíamos dizer quais são os principais, digamos, desafios, as situações que mais comprometem a questão da saúde relacionada ao meio ambiente.
Sim. Eu diria, Patrícia, que a qualidade da água que nós consumimos, porque a gente traz essa água dos rios aqui, por exemplo, Salvador, é abastecida grande parte pela água que vem da Chapada Diamantina, do rio Paraguaçu, lá em Pedra do Cavalo. Mas nós trazemos essa água do semiárido, quando que a zona que mais chove é a Mata Atlântica, é o nosso litoral. Então, nós temos que estar monitorando a qualidade dessa água desde a sua origem e conseguindo ter esse grande desafio da perenidade, de ter água, ou seja, preservar as nascentes, preservar a mata ciliar, para que a gente tenha os rios de forma a oferecer a quantidade necessária às cidades. Como também a questão da qualidade do ar nas cidades. Nós sabemos que Salvador está entre o grupo das 40 cidades do mundo que aderiram ao controle desde a Rio Mais 20 para ser propositivo em relação às mudanças climáticas. Mas assim, nós desejamos que todas as cidades brasileiras pensem nisso, monitorem a qualidade do ar. Nós tivemos aqui a colaboração da CETREL, da Braskem, com a Secretaria, nesse monitoramento do polo petroquímico que já é feito, mas, e mais adiante na zona ali da Ilha de Maré com Baía de Aratu. Mas nós precisamos expandir e mostrar via internet, via um portal específico à população, qual a qualidade do ar que ela respira.
Isso é importante, né? A qualidade do ar, da água. Às vezes pensamos que esses recursos, eles são inesgotáveis, e não são. É preciso cuidar bem para que esse recurso esteja disponível à população. Depois, o João pode falar para a gente como é que esse programa, que Salvador se insere dentro desse contexto, como é que está essa qualidade do ar e como é que é feito esse monitoramento. Mas antes, nós vamos falar, conversar um pouco também com o Juarez Dias, ele que é médico sanitarista, ele faz parte da equipe do Hospital das Clínicas, do Hospital da Universidade Federal da Bahia, professor Edgar Santos, e vai falar para a gente exatamente, Juarez, sua relação direta da questão da saúde e do meio ambiente. Temos doenças que estão relacionadas diretamente à má qualidade, à preservação do meio ambiente. Bom dia. Olá, Juarez.
Oi, bom dia.
Bom dia.
O meio ambiente é um local em que se dão as relações do homem com toda a esfera que existe, de flora, de fauna, né? E isso interessa também sua saúde. Exemplo agora, estamos vivendo uma fase agora terrível de dengue, de zika, de chikungunya, que são doenças transmitidas por vetor, no caso o mosquito, a Aedes aegypti, e que ele está no meio ambiente, ele só existe porque nós permitimos, deixamos locais que acumulem água, materiais inservíveis, que são locais propícios para proliferar. Então, o meio ambiente tem uma relação direta com a saúde das pessoas. A questão da qualidade da água, muitas doenças podem ser transmitidas pela água contaminada, como cólera, hepatite. Lembrar também a questão do ar, a poluição do ar, levando para o meio respiratório. Então, o meio ambiente, das três esferas, do solo, da água e do ar, interfere diretamente na saúde das pessoas.
E aí também dentro desse processo, né, que você coloca a questão da higiene, da limpeza, da preservação, doenças como a cólera, como a dengue, que se proliferam a partir desse ambiente. Ou seja, é preciso ter uma ação efetiva para que a comunidade possa viver melhor, com mais condição, em harmonia com esse meio ambiente, Juarez?
Com certeza. Inclusive, é um esforço conjunto entre que o governo também tem as políticas dele para favorecer a melhoria do meio ambiente, a qualidade do meio ambiente, a política pública de governo, realmente, no sentido de que promova a coleta de lixo, não deixe águas inservíveis serem acumuladas, promova a drenagem pluvial para que as chuvas não alarguem as ruas, né? Promover o esgotamento sanitário adequado, oferecer água de qualidade, o controle do meio ambiente em termos de poluição atmosférica, né? Poluição do ar, muitos veículos, indústrias. Então, toda essa parte governamental, política pública e também o cidadão. Ele também tem a parte que compete a ele. Ele também não deteriora o meio ambiente, porque muito do que acontece, somos nós os culpados. Somos nós que favorecemos isso, né? Deixar entulho, deixarmos objetos inservíveis em locais inapropriados. Então, o próprio homem tem a consciência e o poder público ter as políticas que favoreçam a essa melhoria do meio ambiente.
E aí entra a questão também do saneamento, né? Pensamos aí em questão como leptospirose e outras doenças que você já citou. Então, é preciso esse cuidado com o saneamento, com a relação direta com a questão da saúde.
Exatamente. Como o homem vive nesses espaços, né? Você falou chuvas, drenagem, água acumulada, rato, leptospirose. Por que você tem isso? Porque tem o treinamento do meio ambiente. O rato existe como ser, ele tem direito a viver, mas não nas nossas residências. O rato tem que estar no espaço dele, onde ele deve estar confinado lá no seu meio ambiente, e não dentro da nossa casa. O que ocorre hoje é a presença dele circulando junto com os indivíduos, aparecendo e surgindo mais uma doença nessa estrutura toda, que é a leptospirose.
Ok, nós ouvimos o Juarez Dias, que é médico sanitarista, pode participar ao longo do nosso programa com outras intervenções. Muito obrigada, Juarez. Bom dia. Pois é, então essa relação direta que falamos, especificamente com relação à questão do ar. Depois voltamos a falar da água, mas como é feito esse monitoramento e a qualidade do ar aqui na capital baiana?
Bom, Patrícia, como o doutor Célio comentou, nós temos hoje 9 estações de monitoramento do ar. Diariamente saem os boletins e percebemos que a qualidade do ar do município é boa. Mas não por causa disso nós vamos deixar de ter as nossas ações de acompanhamento, tendo em vista que Salvador é uma cidade litorânea, isso facilita a circulação do ar, mas de 10 anos nós tivemos acréscimo de mais de 300 mil veículos. Essas emissões tiveram um aumento considerável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 7 milhões de pessoas morrem por ano com doenças relacionadas à poluição do ar. Isso quer dizer que a cada 8 pessoas, uma morre, referente a esse caso. Nós temos também, nós fazemos, em âmbito municipal, a Secretaria de Saúde tem a Visamb, que é a Vigilância de Saúde Ambiental, que faz esse monitoramento também, esse acompanhamento. E pela Secretaria nós estamos buscando parceiros, nós deixamos um ônibus elétrico para teste, para tentar auxiliar isso e colocar no nosso dia a dia um modelo mais sustentável, né? Claro que o ônibus elétrico ainda é um modelo mais caro, mas futuramente temos a pretensão de inserir isso no processo da mobilidade urbana na cidade.
Eu não falo de São Paulo, né, que tem, obviamente, claramente, essa situação de dificuldade com relação ao meio ambiente, à poluição, mas Salvador também. Temos muitos casos, né, de pessoas com rinite, alérgica, sinusite, causada por essa questão do ar, da qualidade do ar. Carlos Prazer está no bairro da Liberdade. Tem uma pergunta a fazer, Carlos, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia aí aos convidados, né, nesse dia do meio ambiente, que a gente fala tanto, mas não sabe preservar, né? Os animais, quando se diz assim, se cuida muito, se preocupa muito com os animais, mas é justamente o não se preocupar com os animais também que há o desequilíbrio, como ele colocou aí, né? Quando você mata, quando você extermina ou diminui uma espécie, prolifera outra que podem causar as doenças. Mas eu quero tocar aqui um ponto de Nazaré. Você colocou São Paulo, as grandes cidades, que estão dando um péssimo exemplo para a gente. Infelizmente, os prefeitos e vereadores que deveriam estar ouvindo um programa como esse, para ver o que é que ele pode copiar das grandes cidades e o que é que ele pode abominar. Nazaré das Farinhas, particularmente para você do Ibama aí, o que é que vocês podem fazer? Há 3 anos, em março mais ou menos, fez 3 anos, que conseguimos com o governador Jacques Wagner, 2 técnicas, uma bióloga e uma oceanógrafa, que passou 3 dias em Nazaré das Farinhas, gerou um relatório ali sobre o Rio Jaguaribe, que alimenta um manguezal que está quase morrendo, tá? Está no IMA. O que é que você pode fazer para que este processo que está no IMA, esse relatório grande que foi feito com o lixão, com o Rio Jaguaribe, com os seus afluentes, pode vir algo de concreto? Porque Nazaré ainda se usa o jogando dejeto nos rios, que eu conheço, apenas a minha casa lá tem fossa, né? Joga-se no rio, ainda tem água da Embasa, mas é água dia sim, dia não, então o povo ainda bebe água de poço, como fala da saúde, a relação meio ambiente e saúde. Então, isso é um tema muito grande, que o programa, infelizmente, é curto, mas o que é que você pode fazer do Ibama para despertar o IMA para trazer esse relatório que tem 3 anos, um relatório muito bem feito pelas 2 técnicas, para que Nazaré possa, de fato, começar a ter saúde a partir do rio, que alimenta um manguezal. Obrigado a você aí, viu?
Obrigada, Carlos Prazeres, trazendo uma questão importantíssima, né? A questão da própria manutenção dos manguezais, que é uma fonte de riqueza natural, esse ecossistema importantíssimo, mas também fonte de renda e de alimentação para muitas comunidades. Vamos falar sobre isso, mas antes tem a pergunta do Antônio, lá do bairro do Lobato. Oi, Antônio, bom dia.
Bom dia, Patrícia. É o seguinte, alimentando aí o que o rapaz também falou, é que a natureza não vai trabalhar sozinha. Precisa também que as pessoas também tenham conscientização de ajudar também a natureza, né?
Sim.
Porque sem isso aí, como é que a natureza vai a natureza cria e o povo destrói? Isso é difícil.
Ok. Qual seria a participação da comunidade, né, Antônio? A sua preocupação. Obrigada, então. Você tem uma pergunta a fazer? Nós estamos com o superintendente do IBAMA, Célio Costa Pinto, e também com o João Resch, que é diretor da Secretaria da Cidade Sustentável, exatamente essa secretaria que cuida dessa questão da orientação da comunidade para a preservação do meio ambiente. Não? Obrigada, então, Antônio. IBAMA.
Bem, Carlos, o IBAMA ele não é um órgão corregedor, ele não tem ascensão sobre o órgão estadual, antigo IMA, que hoje é INEMA. São órgãos independentes, um na esfera federal, outro na esfera estadual, mas nós temos diversos acordos de cooperação e temos que atuar de forma coordenada, nos ajudando. E eu vejo um caminho que é a fiscalização, para que a gente possa estar colocando em nossos planejamentos um olhar para aquela região de manguezal. Até porque o manguezal, como Patrícia bem comentou, é um ecossistema muito rico, ele é o berçário. Ali é que nós temos que proteger mais, porque a sua destruição gera um impacto muito grande. Agora, é claro que a política de saneamento, todos os municípios precisam atender a legislação federal para terem seus planos de saneamento e buscarem com as instâncias de financiamento os recursos para a realização das obras. Então, acho que a instância municipal também é muito importante em evitar que o esgoto caia no rio e monitorar essa qualidade da água que a população está consumindo e os órgãos de fiscalização evitando que o meio ambiente seja degradado.
A Secretaria da Cidade Sustentável também tem uma ação nesse sentido, a questão da poluição dos rios, da qualidade da água, João?
Patrícia, só lembrando aqui do C40 que o doutor Célio comentou. Salvador está fazendo parte agora desse grupo, das principais cidades do mundo. É a quarta cidade do Brasil que está inserida nesse processo. Nós sentamos com diversos atores e elaboramos um inventário de emissões do gás de efeito de estufa. Estaremos lançando agora, provavelmente esse mês ainda, né? E já conseguimos identificar que Salvador, por não ser uma cidade que tem zona industrial, também tem esse ponto positivo. Aí vai servir como parâmetro para a gente discutir, tanto municipalmente quanto os atores de outras cidades que participam também do processo.
Tem a pergunta da Joanice, lá do bairro da Engomadeira. Oi, Joanice. Alô.
Oi, Patrícia. Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem, querida. Prazer falar com você.
É prazer com você, que eu sou fiel. Viu, Patrícia? A gente está falando assim sobre a natureza, né?
Sim.
A mãe natureza. Porque a natureza é a nossa mãe, né? Então, nós dependemos dela para respirar, para sobreviver também, né? Então, é desde já que até um papel, um lixo, a gente joga no chão, a gente está contribuindo para que a natureza, né, tenha mais poluição, né, um lixo no canal, é uma árvore que se destrói, tudo isso faz parte, não é isso? Então, é que a gente está vendo muito hoje, a gente não está dando... não dando qualidade de vida à natureza. A gente não estamos, né, cuidando da natureza. Da natureza, porque você vê cada vez mais, quando até o verão chega, você fica até sem ar, né? Não é isso?
Okay.
Então, a gente tem que dar mão, que até uma onde passa ali na rua, né? Você vê, tem gente e aquela de jogar tanto lixo no chão, né? Não cuida da rua, não cuida da cidade, né? A gente faz pouco caso, acho que ali é normal, não depende, né? Não é isso?
Tem que ter também um trabalho de conscientização da comunidade para poder
manter
tudo isso que é feito, tá, Joanice? Vou colocar aqui a sua observação, como é que a comunidade pode ajudar e como a secretaria também convida a comunidade a fazer esse trabalho de parceria, né? Você falou da questão do lixo que é jogado na rua, esse trabalho em parceria com a Limpurb, como é que acontece o incentivo à coleta seletiva? Ela falou do verão, né? Temos aí as nossas praias, que muitas vezes aparece aquela lista das praias que não estão apropriadas para o banho, e a gente sabe que é uma fonte de lazer, também de entretenimento aqui em nossa cidade. O Antônio volta a perguntar aqui no programa. Bom dia, Antônio.
Bom dia. Patrícia, continuando aquela pergunta, que caiu a ligação.
Sim.
Eu queria saber dele aí, se tem algo suficiente para cuidar aqui do meio ambiente daqui da região.
Tá bom.
E por que que a dali da Boa Viagem foi fechada, aquele meio ambiente ali, aquela área do meio ambiente?
Uma área de meio ambiente da Boa Viagem foi fechada? Não sei, o que você estaria falando exatamente,
não? Deve ser a sede do INEMA do Monte Serrat.
A sede do INEMA do Monte Serrat, é isso que você pergunta?
Isso.
Ok. Obrigada, então, Antônio.
Bem, a sede do INEMA, Antônio, foi transferida para o Centro Administrativo da Bahia. É uma questão só de ficar mais próximo lá da secretaria. Agora, eu acho que é importante que a gente dialogue muito com a população. Estamos aí perto do São João, não é, Patrícia?
Sim.
Que as fogueiras, a tradição junina, traz também uma preocupação para nós, órgãos ambientais, e que a gente queria aproveitar aqui o espaço de Saúde no Ar e da Rádio Excelsior para discutir um pouquinho o comportamento das pessoas durante o São João, evitando degradar e fazer as fogueiras, cortando a nossa Mata Atlântica, vendendo, a gente vê muito aqui na paralela, pilhas e pilhas de lenha vendendo para a população desinformada, quando isso é um crime ambiental, não deve ser feito, além dos problemas de saúde que geram na noite de São João, colocando tanta fumaça no ambiente urbano e aumentando o nosso efeito estufa.
A gente também tem uma participação, é o seguinte, é possível falar um pouco sobre as ações do IBAMA e do Comitê de Bacias do Recôncavo Norte, lá de Embupe, e a questão da gestão das águas ali nessa região.
Perfeito. É uma bacia estadual, o IBAMA não participa. É o INEM, a Secretaria de Meio Ambiente, que fazem essa gestão do comitê, desde a sua formação. O IBAMA vem participando da bacia federal, que é do São Francisco, e que traz também muita preocupação, porque nos últimos 85 anos, esse é o período mais seco que nós já...
328-7666, tem ainda a pergunta das praias, do nosso ouvinte, quer saber como é que é feito o cuidado, esteja em boa condição de uso pelo cidadão. Antes tem a pergunta da Jussara, lá do bairro de Plataforma. Oi, Jussara, bom dia. Tá na linha? Oi, bom dia.
Da praia daqui de Plataforma, do São João do Cabrito, na ponte, onde todo mundo pesca, que as pessoas mariscam. Aí eu queria, porque quando eu era mais jovem, eu sempre marisquei, sempre todo mundo pesca, até hoje. Só que hoje, a mim apareceu agora umas pessoas com o negócio de uma pá, que disse que está tirando os bichos da maré para pescar. Minha filha, cada buraco, essa semana uma conhecida minha foi com a maré cheia, meteu o pé no buraco e está sem poder ir para a maré pescar por causa dos buracos que essas pessoas fazem na maré. Porque era tanto marisco, hoje a gente não está vendo nada, depois que esses pessoal começaram a ficar escavacando a maré.
Uhum. Pois é, tá. Quem é que... Obrigada, então.
Eu vou ouvir pelo rádio, obrigada.
O controle desse tipo de ação, às vezes uma ação agressiva, às vezes até pesca irregular ou outras situações que acontecem aqui na região, como é que é feito o controle disso para que o meio ambiente beneficie a comunidade e não o contrário?
Bem, a gente pode receber denúncias em relação à pesca predatória, ilegal, através do número Linha Verde do IBAMA, 0800-61-8080. Esse material que é recebido das denúncias, a gente faz uma triagem, algumas o próprio IBAMA atende, outras a gente caminha para nossos parceiros, como é o caso da Polícia Ambiental aqui da Bahia, Copa, que tem um pelotão em Ilha dos Frades, já está aparelhado com jet skis, lanchas e uma expertise para fazer o patrulhamento da Baía de Todos os Santos, evitando, por exemplo, a pesca com bomba, que é um grande problema histórico aqui, e também a pesca com petrecho inadequado ou nos períodos de defeso. Então, essa é uma agenda que tem que se ter essa preocupação, sim, porque o pescado ele vai diminuindo, não só com a poluição ambiental, como também pela captura inadequada, fora dos tamanhos regulados em lei, nas instituições normativas. E o pescador, ele bem sabe, porque ele vive disso, como é importante ter sustentabilidade na pesca.
João, especificamente a Secretaria da Cidade Sustentável, com que órgãos parceiros atua, que ações efetivas vem desenvolvendo na cidade com relação a isso? Meio ambiente, saúde, qualidade de vida, sustentabilidade.
Como comentou a ouvinte, é importante que o cidadão tenha essa percepção do fazer parte do processo. Uhum. Nós temos uma linha agora de parcerias com algumas instituições privadas que dão apoio a gente em algumas ações. A nível municipal, a Secretaria de Educação é parceira. Nós estamos elaborando agora a questão da educação ambiental. Atingir um público infanto-juvenil para a questão relacionada aos temas, a temática sustentável, né? Principalmente a questão do resíduo sólido, o descarte correto do material, a coleta seletiva, a importância de descartar seu material de forma correta e no horário adequado. Temos a Limpurbe também, que faz um trabalho já há algum tempo, desenvolve isso. Nós estamos aí nesse alinhamento para que surja a resposta ao longo prazo, né? Tem que começar agora para que nós começamos a ter esses pontos positivos, que se apareça logo, né?
A secretaria também recebe esse tipo de denúncia e de colocação, por exemplo, lixo muito acumulado em um determinado lugar, um determinado ambiente onde não está sendo bem cuidado. A secretaria absorve isso também e dá encaminhamento? Seria esse o órgão específico?
Na verdade, nós recebemos essas solicitações, mas temos que encaminhar para a Limpurbe, que é o órgão referente da limpeza urbana. O que nós comentamos é a importância dessa destinação correta, né? Hoje nós vemos que é colocado de forma irregular encostas fora do local correto. Isso acarreta na saúde ambiental também, vetores, a própria dengue, que está aí bem recorrente, e cria essa percepção. O cidadão tem que ter essa visão de que o que ele faz ali está sendo colocado negativamente contra ele mesmo.
Tem a pergunta da Adele, lá do Caminho de Areia, participando também com a gente. Muito bom dia. 3328-7666 é o telefone aqui do Saúde no Ar. Hoje estamos falando, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, a relação do meio ambiente e saúde. Ouvinte na linha, bom dia.
Oi. Estou amando o programa de hoje, um tema muito importante. Eu faço parte de uma organização que nós trabalhamos com jovens de 6 anos e meio até os 21 anos. E o nosso tema desse ano é o mundo que queremos, escotismo, o mundo que queremos. Então eu gostaria de saber, que eu achei interessante, que foi falado sobre plantio de árvore. E o nosso tema da nossa campanha desse mês é justamente plante uma árvore. Eu gostaria de saber como nós poderíamos ajudar nesse trabalho e se existe a possibilidade também de doação de muda, porque nós acreditamos que se nós trabalharmos bem com os nossos jovens, instruindo, mostrando a forma correta de lidar com o nosso meio ambiente, nós teremos um mundo melhor. Obrigado, escutaria a resposta pelo rádio.
Obrigada, é uma ação importantíssima, ou seja, você também faz saúde e ajuda na qualidade de vida a partir do momento em que você se integra à sua comunidade, incentivando os jovens a ação como essa. Muito obrigada, Adele, parabéns pelo trabalho. Vamos sim te responder se existe esse trabalho de incentivo a projetos como o seu. Mas tem mais alguém na linha? Bom dia.
Patrícia, desculpa aí, eu queria fazer a pergunta agora para o menino da Cidade Sustentável. Essa semana passada eu vi na televisão, infelizmente, um absurdo, né? As praias impróprias para banho, da Ribeira até as praias do litoral norte, infelizmente, acho que não tinha nenhuma praia própria, né? Mas a minha pergunta para ele vai agora na linha da que essa criatura falou do plantio de árvores: quais os cuidados que a prefeitura está tendo com as nossas árvores, não só com as podas, e às vezes até podas criminosas, que são verdadeiros cortes, mas os cuidados com os cupins e até com a adubação dessas árvores que já estão aí. E os nossos rios? Salvador tem muitos rios ainda, fora aí o Camurujipe, que já é esgoto, o Rio das Tripas, que é esgoto, mas qual a qualidade dos nossos rios, que ainda tem algumas piabinhas nadando? Obrigado aí, meu amigo, um abraço.
Volto, Carlos Prazeres, a perguntar. Na verdade, Carlos, você vai conversar com o superintendente do IBAMA, Célio Costa Pinto, e também ele, que é diretor da Secretaria da Cidade Sustentável, o João Resch. A ouvinte pergunta sobre mudas de árvores.
Parabenizo ela pela atitude, pela ação, e nós colocamos à disposição aí para parcerias. Podemos sim estar desenvolvendo uma ação em conjunto. Acho que esse alinhamento é importante para desenvolver essas ações na cidade.
Isso efetivamente ela teria que fazer o quê? Encaminhar um projeto? É, tem um departamento específico na secretaria que trata desses projetos comunitários?
Isso, nós temos, na verdade, está ali que encaminhar a solicitação do projeto à diretoria de Parques e Áreas Verdes, que fica localizada no Parque da Cidade. Inclusive o Parque da Cidade está passando por reforma, está previsto aí para setembro, outubro a inauguração. Devolver esse equipamento para a cidade, para o cidadão ter esse equipamento para suas atividades, enfim, de lazer. É, sabemos que a cidade ficou com passivo, né? Muitos anos aí sem monitoramento das árvores, isso consequentemente influi negativo, tem pragas, tem a própria questão da idade das árvores. Nós fazendo um monitoramento, né? A questão da poda é com a SUCOP, nós fazendo plantio e a questão do paisagismo na cidade.
Essa questão que a ouvinte coloca realmente é importante, a questão dos parques, né? Ficaram abandonados em determinado período e é importante que seja revitalizado para que a comunidade possa ter também esse espaço de lazer em contato com a natureza, até pela questão do custo e do retorno que isso pode trazer à saúde, né?
E nós temos também o Jardim Botânico, no São Marcos, que vai se passar também por um processo de requalificação para ter esse acesso ao público. Temos o Horto do Bonfim também, que é da gestão da Cidade Sustentável. E são esses equipamentos que nós temos que tá colocando em visibilidade para a população ter acesso, né? Voltar para as praças também.
Ok. Mais duas perguntas, últimas do programa de hoje, antes de falar sobre a questão dos rios, né, provocada pelo Carlos Prazeres, e a qualidade da água, depois com a palavra o Ibama. Mas a Márcia, lá do Retiro, tem uma pergunta a fazer, e também o Manuel, de Nazaré. Bom dia.
Alô? Ah,
bom dia. Oi, Manuel, bom dia.
Oi. É Indy, né?
Patrícia que está falando com você.
Oi, Patrícia. Parabéns pelo programa, viu?
Obrigado.
Você é uma grande apresentadora.
Obrigado.
Esse sistema aí nos comove muito. Eu quero fazer uma pergunta aí ao pessoal do meio ambiente. É o doutor João e doutor Sérgio, não é isso?
Doutor Célio Costa Pinto.
Célio Costa Pinto, da família Costa Pinto. Olha, eu quero dizer o seguinte. Eu estou assim um pouco indignado com o trabalho de alguns setores do meio ambiente, porque veja bem o que é que acontece. Nós aqui em Salvador temos poucas árvores, e essas poucas árvores, elas não são devidamente tratadas. A gente vê ali no dique do Tororó muitas pragas, excesso de folhagem, comprometendo a manutenção daquelas árvores. E outra coisa também, a prefeitura, tanto a prefeitura como o estado, elas estão fazendo trabalho de requalificação, principalmente a prefeitura. Mas só que eu não estou sentindo poucas árvores plantadas. Ali na Baixa Sapateiro mesmo, foi feita ali, mas nenhuma árvore foi plantada ali. E tem condições de ser plantada. Eu sei que tem. E mais, eu tenho ali uma propriedade no governo do Mangabeira, tem muitas árvores ali que estão sendo derrubadas. As minhas eu procuro mantê-las, porque realmente eu sei a importância da árvore, porque eu procuro estudar também o meio ambiente. Só que eu não vejo muita ação por parte do setor de meio ambiente, principalmente nos grandes centros comerciais, nos grandes atacadões, que eles fazem aqueles enormes estacionamentos e fecham ali, não plantam uma árvore. O único que plantou árvore aqui foi o Extra. O resto é tudo ali, é tudo deserto. Então, quer dizer, será que não poderia o meio ambiente interferir nisso aí?
Vamos saber.
No sentido de destinar pelo menos 20% da área plantada?
Ok.
Obrigado, meu, pela oportunidade.
Obrigada a você pela boa colocação que faz aqui e a sua preocupação com uma cidade com mais árvores, né, mais arborizada e trazendo melhor qualidade de vida. Maria, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Tudo bom?
Tudo bem.
Patrícia, eu gostei muito desse tema hoje, sempre que eu estou muito preocupada, mas às vezes a gente não tem nem como falar os problemas. Eu trabalho na Paralela desde de 96. Resultado, de 96 para cá, a Paralela hoje em dia pode se dizer que está completamente devastada. Porque os grandes empreendimentos, aqueles prédios enormes, aqueles condomínios, sem nenhuma, como é que diz? Não sei se é orientação, não sei o que acontece, que os órgãos públicos, que diz que fiscaliza tanto,
sim,
derruba todas as árvores da Mata Atlântica e
não repõe nenhuma delas e bota na frente dos seus jardins as coisas, palmeiras, coisas que não tem nada a ver com a Mata Atlântica, okay. Porque eu sei que cobra, essas palmeiras, essas plantas são compradas a cara e colocadas, fica parecendo uma coisa assim, de uma maquete, fica parecendo um estúdio de um filme, porque não, um
bonito
cenário,
tá.
Porque não tem nada a ver com a Mata Atlântica, então eu fico muito preocupada com isso,
tá,
o excesso
sério.
De animais,
uhum.
Que estão fugindo desses locais, ficam aparecendo.
Exato.
É jacaré, são cobras, são okay. Aqueles nicozinhos que ficam atravessando as pistas. Realmente é muito preocupante, porque eles tiram e não repõem. Será que nossas árvores da Mata Atlântica são tão lindas, eles não acham feia para a ornamentação, okay. Porque ficam trazendo de longe, que não tem nada a ver. Eu às vezes digo com meus colegas que daqui a um dia vão trocar Salvador por a cidade das palmeiras, porque não tem nada a ver, viu?
Tá bom.
Obrigada.
Foi o desabafo. Bom dia a vocês, desabafo da nossa ouvinte Maria, e o superintendente do Ibama está aqui exatamente para falar sobre isso. A questão de desmatamento, licenças ambientais, a própria questão da paralela, e aí já vamos concluindo essas considerações
isso.
finais.
Sim.
Doutor Célio.
Preocupações muito pertinentes, até porque Salvador é uma península e o crescimento da cidade se deu em direção à paralela, que é onde nós temos a Mata Atlântica. Foi feito um inventário daqui de Salvador, com apoio da Fundação José Silveira, Ministério Público, através do Núcleo Mata Atlântica, lançou isso, está no portal do Ministério Público, trabalho muito relevante, e mostra que nós temos poucas áreas de regeneração da Mata Atlântica em estágio avançado. Mata primária, nós não temos mais, né, aquela da origem do descobrimento do Brasil, mas nós temos áreas que devem ser preservadas com todo cuidado, até porque tem uma legislação específica. Além do Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, o decreto regulamentador, que no licenciamento que tanto o município quanto o Estado deve dar, deve observar as regras de compensação que estão já previstas na lei. Então, quando o ouvinte fala na sugestão de manter 20%, isso já está previsto no Código Florestal. Mas para as áreas rurais, dentro da zona urbana, que a prefeitura que tem o domínio deste licenciamento, é necessário que a gente mantenha até uma diretriz mundial, que é a quantidade de mata por habitante, para que a gente tenha um ambiente mais salubre. A paralela sofreu muito com a expansão urbana, o Ibama fiscalizou dezenas de empreendimentos, temos até hoje embargado a via Tamburugi, ali atrás do shopping paralela, sem uma solução, porque as coisas foram feitas de forma atropelada e nós precisamos corrigir.
Carlos Paredes também falou dos rios, né? Que é outra questão. A gente quer agradecer a presença do Ibama, da superintendente do Ibama, Célio Costa Pinto, que nos deu o prazer de participar desse bate-papo hoje, em que falamos sobre o meio ambiente. Obrigado.
Muito obrigado. Me coloco à disposição para eventual outro bate-papo com relação ao tema, que é importante. Ressaltando aqui que foi encaminhado pelo prefeito, a Câmara de Vereadores, a Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que vai servir para a gente como parâmetro de diretrizes para as ações relacionadas ao tema.
E nós estamos aqui à disposição também, o Saúde no Ar, para divulgar todas as ações positivas, também colocar aqui a comunidade em contato com esses órgãos que fiscalizam, que promovem a questão do meio ambiente e da qualidade de vida. Vimos pela participação a importância que tem esse assunto e como a comunidade está interessada em discutir isso juntamente com os gestores. Obrigada a você, ouvinte, que esteve com a gente no Saúde no Ar de hoje.